Estudos sobre a Fé. Capítulo 15. Ministros de Deus. A. T. Jones. Com base na lista que o Senhor apresenta em 2 Coríntios 6, versos de 1 a 10, fica evidente que não há nada que possa sobrevir à vida do crente em Cristo, que a graça de Deus não possa fazer uso e transformar para o bem do crente, para que sirva apenas para seu progresso rumo à perfeição em Cristo Jesus. Isso e nada além disso é o que a graça de Deus sempre fará se o crente simplesmente permitir que o Senhor cumpra os seus propósitos na vida dele e se permitir que a graça reine. É assim que todas as coisas existem por amor de vós, 2 Coríntios 4:15. E é assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. Isso é maravilhoso, realmente glorioso. É a própria salvação. É assim que o crente é capacitado a sempre triunfar em Cristo. 2 Coríntios 2,14. Isso, porém, só é a metade da história. O Senhor se propõe não apenas a salvar uma pessoa, mas é seu desejo usá-la a fim de que ministre a todos os demais o conhecimento de Deus, para que os outros também possam crer. Não devemos pensar que a graça e os dons do Senhor em nosso favor se restringem apenas a nós. Eles são para nós primeiramente, é verdade. Porém, eles são primeiramente para nós, a fim de que não apenas nós mesmos sejamos salvos, mas para que sejamos capacitados para beneficiar outros ao lhes comunicarmos o conhecimento de Deus. Nós mesmos precisamos ser participantes da salvação antes de conduzirmos outros até ela. Por isso está escrito: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:18. Assim, toda pessoa que recebe o dom da graça de Deus recebe com ela, ao mesmo tempo, o ministério dessa graça para todos os outros. Toda pessoa que se reconcilia com Deus recebe, com essa reconciliação, o ministério da reconciliação a todos os demais. A exortação também se aplica aqui. Nós também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. 2 Coríntios 6, verso 1. Você é um participante da graça? Então administre aos outros. 1 Pedro 4, verso 10. Não receba essa graça em vão. Você está reconciliado com Deus? Então saiba que Ele lhe deu também o ministério da reconciliação. Será que você recebeu esse ministério em vão? Se não recebermos a graça de Deus em vão, se permitirmos apenas que a graça de Deus reine, o Senhor fará com que ela nos permita em tudo sermos recomendáveis como ministros de Deus. Esta é a verdade. O Senhor diz assim, e assim é, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. 2 Coríntios 6:4. Isto é, em todas as coisas estaremos transmitindo a outros o conhecimento de Deus. Dessa forma, o Senhor se propõe não somente a nos fazer triunfar em Cristo sempre, individualmente, mas também a tornar manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14. Ou seja, Ele se propõe a tornar conhecido aos outros por meio de nós e em todo lugar o conhecimento de si mesmo. Não podemos realizar isso por conta própria. Cabe a Ele fazer isso por meio de nós. Devemos cooperar com Ele. Devemos ser cooperadores com Ele. E quando assim cooperarmos com Ele, tão certa quanto nossa cooperação, será a ação divina de sempre nos fazer triunfar em Cristo e de tornar manifesto o conhecimento de si mesmo por meio de nós em todo lugar. Ele pode realizar isso, graças ao Senhor. Não digam, nem mesmo pensem, que Ele não pode fazer isso por meio de vocês. Ele pode realizar isso por meio de vocês. Ele o fará também se vocês simplesmente não receberem sua graça em vão, se vocês simplesmente permitirem que a graça reine e se vocês forem cooperadores com Ele. É verdade que existe um mistério sobre como isso ocorre. É realmente um mistério como Deus pode tornar manifesto o conhecimento de si mesmo por meio de pessoas como vocês e eu em algum lugar, muito menos em todo lugar. Por mais misteriosa que seja essa obra, trata-se da pura verdade. Mas será que nós não cremos no mistério de Deus? Certamente que sim. Então nunca se esqueçam de que o mistério de Deus é Deus manifesto na carne. E vocês e eu somos carne. Então, o mistério de Deus é Deus manifesto em vocês e em mim, os que cremos. Creiam nisso. Não se esqueçam também de que o mistério de Deus não é Deus manifesto em carne não pecaminosa, mas Deus manifesto em carne pecaminosa. Nunca poderia haver algum mistério no fato de Deus se manifestar em carne não pecaminosa, em alguém sem nenhuma conexão com o pecado. Isso seria algo bem simples. O fato, porém, de ele se manifestar em carne sob a carga do pecado e com todas as tendências ao pecado, tal como a que nós temos, isso sim é um mistério. Sim, esse é o mistério de Deus. E trata-se de uma realidade gloriosa, graças ao Senhor. Creiam nisso. E diante de todo o mundo, e para a alegria de cada ser humano, em Jesus Cristo, Deus demonstrou que esse grande mistério é de fato uma realidade na experiência humana. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Hebreus 2,14. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Hebreus 2,17. Portanto, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, verso 21. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. Assim, em nossa carne, tendo nossa natureza carregada de iniquidade, e ele mesmo tendo sido feito pecado, Cristo Jesus viveu neste mundo, foi tentado em todos os pontos como nós. E todavia Deus sempre fez com que Cristo triunfasse em Deus, tornando manifesta a fragrância do seu conhecimento por meio dele em todo lugar. Nota de rodapé. A menos que haja a possibilidade de ceder, a tentação não é tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação. E sabendo que pode praticar, a resiste pela fé, com firme apego ao poder divino. Foi esta provação pela qual Cristo passou. Fim da nota de rodapé. Deus, então, foi manifesto na carne, em nossa carne, em carne humana sob a carga do pecado. Uma carne que se tornou pecado, fraca, e que foi tentada como a nossa é. Dessa forma, o mistério de Deus se tornou conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Oh, creia nisso! E esse é o mistério de Deus, hoje e para sempre. Deus manifesto na carne, em carne humana, na carne, sob a carga do pecado, uma carne tentada e provada. Nessa carne, Deus tornará manifesto o conhecimento de si mesmo em todo lugar em que o crente se encontrar. Creia nisso e louve seu santo nome. Esse é o mistério que, na atualidade, por meio da mensagem do terceiro anjo, deve se tornar conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Esse é o mistério de Deus que, nesse tempo, deve cumprir-se. Apocalipse 10, verso 7. Não se cumprir apenas no sentido de ser finalizado diante do mundo, mas deve ser cumprido no sentido de sua ampla obra ser completada no crente. Este é o tempo em que o mistério de Deus deve ser cumprido no sentido de que Deus deve se tornar manifesto na carne de cada crente genuíno e em todo lugar onde o crente estiver. Nisso consiste, de fato e em verdade, a guarda dos mandamentos e a fé de Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E revelei Deus na carne. Nossa fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5, verso 4. Portanto, e hoje, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2, 14. Nota de rodapé. Como livre agente moral, ele foi posto à prova, com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Se assim não fora, se não fosse possível que ele caísse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos como a família humana é tentada. Fim da nota de rodapé. Nota de rodapé. Mas sobre aquele que olha a Jesus como autor e consumador da fé, as tentações de Satanás não têm poder. Não pode levar ao pecado aquele que pela fé aceite as virtudes daquele que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.